Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, vereadora Duda, todos que se fazem aqui presentes nessa noite, também a quem nos acompanha nas redes sociais. Presidente, vou tentar ser breve, eu tenho alguns assuntos hoje para abordar, mas tentarei ser o mais breve possível. Aproveitando, Fred, o final da tua fala, né? Então nós estivemos realmente ontem visitando a empresa Kohler Tinturaria, aqui no bairro Centro. Eu sei que já chegou essa situação para os demais colegas vereadores também. Algum tempo atrás, até numa sessão itinerante que nós tivemos aqui no Clube 10 de Junho, não vou me recordar agora o mês, né, já faz alguns meses, mas foi levantado até pelos moradores essa questão. E nós fizemos uma visita, e até agradeço, né, Fred, prontamente também toda a equipe da empresa, em nome do nosso ex-prefeito, senhor Matias Kohler, que nos recebeu, nos explicou, nos mostrou, né, todo o processo, junto também com os responsáveis pela estação de tratamento. Deixar claro, ou melhor, transmitir essa informação para a comunidade, que pelo menos para nós, vereador Fred, ficou claro que a empresa ela está empenhada em amenizar essa questão dos odores, que a empresa hoje também ela trabalha dentro da legalidade, né? Eu acho que isso não é dúvida para ninguém, afinal uma empresa desse porte e com esse tipo de atividade, o nível de fiscalização da parte ambiental é muito grande, né? Então não nos resta dúvidas quanto a isso, mas realmente a questão do odor em momentos pontuais, né? Não é todo dia, não é todo horário, mas alguns horários específicos, realmente ainda é uma preocupação, né? Um problema que gera aqui para a comunidade, principalmente o 10 de junho, aqui a nossa região mais central. Nos foi informado, sim, que já foram feitos investimentos em técnicas diferentes de tratamento que acabaram não dando certo, né, mas que também a empresa vem buscando novas alternativas. Então, eu acho que o que a gente pode realmente, enquanto fiscalizadores, que é um dos nossos papéis, é continuar acompanhando, né, e realmente esperar que isso possa ser amenizado. E mais uma vez deixar o agradecimento à empresa, né, por ter nos recebido e aberto as portas para que a gente pudesse conhecer melhor em loco. Falar um pouquinho sobre a situação da escola Carlos Maffesoli também, né? Não quero que isso seja repetitivo, mas acho que é importante sim a gente colocar a nossa preocupação. Eu comentei há pouco também na conversa que a gente teve com alguns integrantes lá daquele educandário. Em algumas oportunidades eu pude participar, junto com o núcleo empresarial aqui de Guabiruba, de conversas junto com a Coordenadoria Regional de Educação, falando sobre as obras da escola João Bos. Era o tema naquele momento, mas já havia sido, em algum tempo atrás, comentado dessa ideia do governo do Estado em realmente trazer os alunos do Maffesoli para centralizar isso no João Bos. Se a justificativa do Estado com relação a isso é otimizar o ensino apenas na redução dos custos, para mim, pelo menos, otimizar nem sempre quer dizer reduzir custos, e nem sempre reduzindo custos a gente vai conseguir trazer melhores resultados. Pelo contrário, eu acho que a gente está indo na contramão do que o município, por exemplo, vem fazendo. A gente hoje, enquanto dentro do município, no nosso ensino infantil e fundamental, a gente precisa ampliar as unidades de ensino, criar novas unidades de ensino. O governo do Estado, no ensino médio, está fazendo justamente o contrário. E se a gente ficou, talvez, por quantos anos? Uns 15 anos esperando a reforma do João Bos, eu acho que a gente pode, a partir de 2026, começar a cobrar pela ampliação do João Bos. Nas reuniões, pelo menos as que eu pude participar, em alguns momentos foi indagado a coordenadoria quantas salas de aula nós teremos no João Bos depois da reforma pronta. Quantos alunos o João Bos vai poder comportar? Eu não saí convicto da resposta em nenhuma delas. Então, me resta realmente dúvidas. Até que ponto o João Bos vai conseguir comportar isso, né? Eu acho que talvez não era o momento, eu acho que a gente está vindo num momento que vai ter uma nova realidade aqui para o João Bos, né? Talvez poderia deixar as coisas acontecerem aqui primeiro, né? Ver qual a capacidade também que a escola vai ter. Enfim, como o nosso presidente também colocou, infelizmente é uma determinação que vem de cima para baixo, não sei realmente até que ponto nós aqui enquanto município teremos força para reverter isso, mas de fato acho que deixar a nossa preocupação e talvez a nossa indignação é importante. E o principal, como o Fred também comentou, é a falta do diálogo, né? O porquê não? Isso a gente é muito cobrado das nossas ações aqui no município, e eu acho que a gente precisa cobrar o Estado também, e o porquê não? Justamente, chama os professores, chama a direção, chama a APP, né? Para que existe uma APP na escola se ela não pode ter essa representatividade? Então, realmente, eu acho que a gente pode, presidente, encaminhar esse ofício pedindo realmente uma reunião o mais breve possível para que possa ser trazido para a gente essas informações, dizer que o ofício que nós recebemos em resposta dizendo que não é possível passar informações é um descaso. Eu acho que é um descaso. Eu não teria coragem de levar uma resposta dessa para alguém que me procurasse, né? Mas, enfim, vamos realmente acompanhar, né? Fred, se quiseres fazer uma parte, fique à vontade.
Anderson, bem rapidinho, só lembrar de um fator, né, que a gente tem que sempre mencionar isso. Guabiruba hoje são quase 30 mil habitantes, né, vamos falar em 28 mil habitantes, uhum, para uma escola, hipoteticamente falando. Brusque, para vocês terem ideia, Brusque hoje beira os 150 mil habitantes, ou passa, inclusive, e Brusque tem de 9 a 10 escolas do ensino médio. Então, se a gente fizer uma parametrização, a gente está falando, para cada 15 mil cidadãos brusquenses, uma escola de ensino médio, uma escola estadual. Para cada 30 mil guabirubenses, uma escola de ensino médio. Mas espera aí, o que é isso? Nós somos menos? Só para deixar essa lebre levantada.
Obrigado, Fred. E a gente pode talvez estender essa reflexão para os outros serviços do Estado no nosso município. Quantas vezes a gente já falou do baixo número de efetivos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, né? Então, nos dá a sensação, né? Desculpe, vereador Osmar, né? Eu não estou olhando o partido aqui político do nosso atual governador, até porque isso não é de agora, isso vem de governos anteriores também, mas a impressão que dá é que o Guabiruba, a nível Estado, ela não tem a devida representatividade. Né? Enquanto a gente vê uma cidade que cresce, que se organiza, se a gente comparar com tantas outras cidades ao nosso redor, né? Eu acho que está na hora realmente de Guabiruba ter uma representatividade um pouco melhor nesse sentido. Quero também, vereador Gustavo, só complementar ou ajudar com uma informação. Eu também fui procurado por alguns moradores de ruas que estão passando por processo de pavimentação, inclusive na rua vereador Jair Sofia Fischer Abstroider, lá na São Pedro, né, que está com a obra hoje paralisada. Eu venho acompanhando e cobrando até junto ao executivo que isso possa ter uma resolução. Quem acompanhou essas obras nos últimos tempos pôde ter percebido que a mão de obra, a empresa, né, contratada que vinha prestando esse serviço de mão de obra de calceteiro, ela vinha apresentando muitos problemas. Essa empresa ela foi notificada pelo município já em outros momentos e se chegou um momento que era insustentável. Então, o município ele fez, né, os trâmites necessários para que pudesse eliminar então essa empresa e está no trâmite para que se contrate uma nova empresa para que se faça isso. A gente sabe que quando a gente fala de poder público, esses trâmites eles são morosos, infelizmente, né? Mas deixar realmente esclarecido para a população que, pelo menos na minha visão, também era o melhor a ser feito nesse momento. A empresa que vinha executando não tinha como dar continuidade, né? E realmente agora a gente está um pouco nessa lacuna, né, que nós não temos empresa ainda contratada para isso. Nós temos a situação dessa rua na São Pedro, nós temos a situação da rua Maria Carminati, que entra nessa, aguardando também, né, essa disponibilidade de mão de obra, nós temos o vereador Ike, a rua Lídia Barão, no Lajeado Baixo, aguardando, né? Então só dá esse respaldo realmente para os moradores de que o executivo não está parado nesse sentido, né, mas realmente é o que precisava ser feito nesse momento.
Permita uma palavra, Anderson?
Sim.
Uma parte referente à questão da empresa que nova que é para chegar aqui no município, né? A comunidade ali da Sofia Fischer, ela gostaria de saber o quanto tempo vai levar até essa empresa chegar, até efetuar o serviço lá, porque tem paletes ali de materiais que estão atrapalhando o trânsito, que estão atrapalhando o acesso às garagens daquela comunidade, né? Então, eu gostaria da Secretaria de Obras, ou talvez do Executivo, que pudesse dar uma resposta para a gente, né, para a gente levar para essa comunidade do tempo que vai levar até que essa empresa venha até o nosso município para efetuar esse tipo de serviço. Obrigado, sim. Anderson.
Obrigado, vereador Jair. Inclusive, também recebi esse pedido de alguns moradores, e a gente até solicitou à Secretaria de Obras que pudesse, pelo menos, vereador Jair, dar uma organizada na rua, porque a empresa acabou abandonando a obra da forma como estava, né, e realmente estava numa situação um pouco ruim. E para finalizar, né, eu quero comentar também a respeito da Sociedade Pelsnickel, né, cumprimentar aqui o Fabiano Siegel, dizer que eu sempre tenho defendido que o município, né, seja parceiro das associações. Nós temos diversas entidades no município voltadas à cultura, ao turismo, ao esporte e tantas outras finalidades. Felizmente, a gente percebe que o município vem fomentando essas parcerias. A gente pode, inclusive, se a gente observar apenas números, né, financeiramente, com todas as associações, a gente percebe nos últimos anos que o valor dos convênios tem gradativamente evoluído um pouco também. A gente sabe que nem sempre, às vezes, vai conseguir chegar no que seria talvez um ideal, mas eu acho que o aumento desses valores gradativamente é importante. Eu sempre costumo dizer que as associações, as entidades, né, sem fins lucrativos, elas preenchem algumas lacunas que o poder público não consegue preencher, né? O município sozinho não faz cultura, o município sozinho não consegue preservar suas tradições isoladamente, não consegue fomentar o turismo. Nós temos aqui o Nico também da Vígua. Andrei, nosso ex-secretário de Turismo, sabem bem também dos desafios, né, junto às associações, e fico feliz em ver que esse fomento ele vem acontecendo, né? Deixar os parabéns realmente para a Sociedade Pelsnickel. Eu acho que o projeto que vocês têm lá para o parque, ele é realmente de uma magnitude muito importante. Eu acho que para os próximos anos tem que realmente ser trabalhado em cima disso e que o município ele possa realmente ser parceiro. Eu até, aproveitando o gancho, nós tivemos lá no parque no final de semana o Festival da Criança, já foi comentado aqui por outros colegas vereadores também, deixo o meu elogio à administração municipal pela realização do evento, né, até pela mobilização que houve. A gente ouviu muitos relatos positivos das pessoas que participaram. Eu só sei que o prefeito talvez vai ficar um pouco bravo comigo, mas eu peço realmente para que talvez um próximo investimento que a administração faça dentro do Parque Municipal seja com a melhoria dos pátios, né? Digo isso até pegando o gancho do Pelsnickel, porque nós temos aí já menos de 2 meses, né, também o evento da sociedade acontecendo lá, e eu acho que a preparação desses pátios ela é fundamental, porque a gente vai ter a cada alguns meses novos eventos acontecendo lá. Sei que não é barato a gente colocar ali um material melhor, uma brita, algo nesse sentido, mas é algo que é necessário e que vai ser muito útil para os próximos eventos que venham também acontecer.
Só permita uma parte, Anderson, bem pequenininho. Ainda no sábado eu comentei com o prefeito Zir que, porque muitas vezes se faz um trabalho paliativo para o final de semana, mas que não é algo que vai resolver o problema. Então, gaste-se uma vez, faz algo bom, coloque um rachão, um material firme que vai conseguir trazer mais sustentabilidade ali no solo, que vai permitir que as pessoas possam transitar, estacionar seus veículos, e que fica algo já como um serviço feito, pensando já nos eventos que vão vir. Não somente chega na véspera do evento, coloque um material, é muito imprevisível se vai dar sol, se vai dar chuva, e acaba acontecendo esses imprevisto, né, da lama no final de semana. Então, acho que nós temos que colocar sim um material bom lá, gastar um pouco, mas fazer algo bem feito ali no pátio do parque.
Perfeito, presidente. E até porque o parque, eu acho que ele é justamente para isso, para que a gente possa comportar esses eventos. Eu acho que tanta coisa a gente consegue levar para lá. Eu acho que isso facilita o trabalho também do executivo, né, muitas vezes centralizar para que se possa dar um apoio melhor, né, mas são algumas melhorias. Uma crítica construtiva, né, mas são melhorias que a gente precisa realmente ter, né, para essas próximas realizações. Seria isso, presidente. Obrigado e uma boa noite a todos.